Amém, queridos? Vamos caminhar um pouquinho esses dias difíceis. Quero dizer uma coisa. Vocês fazem muita falta aqui. Queridos, ver esse salão vazio dá um aperto no nosso coração. Mas nós sabemos que isso é temporário. Aleluia! Isso vai passar. Vai chegar um tempo que nós vamos estar aqui reunidos de novo, num grande coro, louvando e adorando ao Senhor, e podendo ter tempo especial com o Senhor. Não que hoje não vai ser. E hoje eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração. Nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão muito apreensivas. Nós estamos num momento muito difícil. Um momento de pandemia, de uma adversidade que pegou o pico desde o início da pandemia no ano passado. Nós completamos um ano e parece que veio uma nova onda e uma onda assustadora. E esse é o momento onde muitas pessoas estão enfrentando muitas adversidades. Né? Então, de repente, você está aí na sua casa, você tem enfrentado lutas, sabe, os filhos se empolgaram com a escola, começaram ali, foram uma semana, duas, já fecha tudo. Né? O trabalho começou a reagir, agora vai, de repente fecha tudo. De repente agora o nosso relacionamento está tudo andando bem, de repente vem uma situação e as adversidades acabam contaminando. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui, e de repente nós não entendemos que basta uma ligação, basta um momento, uma situação para que as adversidades venham. Né, a Elisângela e o Christian estavam ali prontos para fazer uma viagem e de repente os pais vão para lá para ficar ali na casa deles, eles iam viajar e de repente tudo vira. As adversidades, obstáculos, circunstâncias desfavoráveis fazem parte da vida. Nós precisamos reagir com sabedoria, nós precisamos reagir para tentar eliminar ou minimizar os efeitos negativos de todas essas adversidades. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso. E às vezes parece que é recorrente o tema. Mas nós estamos olhando para a palavra de Deus e tirando ensinamentos em várias áreas. Porque o foco acaba, às vezes, muitas vezes, transbordando na mesma dificuldade. Porque quando eu entendo como eu reajo às adversidades, como eu trabalho com isso, isso fica mais leve no meu coração. E por isso que nós já falamos sobre como é que nós reagimos às más notícias, como é que nós enfrentamos o momento de luta, como é que nós reagimos aos momentos de perdas. E mais uma vez nós vamos falar como é que nós devemos sim reagir às adversidades. Nós estamos iniciando o mês de março. Nós temos aí o mês da mulher, dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, dia 8, talvez na quinta-feira que vem, nós vamos poder parabenizar no dia que passou, mas como estamos aqui, eu já estou dizendo parabéns para o dia que virá, porque as mulheres são muito especiais, e eu olho, tenho duas mulheres em casa, a minha filha que estava aqui comigo, tocando, louvando a Deus, e a minha esposa, e eu quero honrá-las, eu quero que você honre as mulheres que Deus colocou na sua vida, sua filha, sua esposa, porque é muito especial. Mas sabe, eu quero hoje usar o livro de Esther, uma das mulheres que tiveram um grande impacto na Bíblia, que nos ensina muito, e como é que ela enfrentou as adversidades, como é que o seu primo Mardoqueu enfrentou as dificuldades, e nós vamos estudar nesse livro de Esther. Eu queria que você abrisse aí na sua casa a Bíblia, lá no livro de Esther, no Antigo Testamento, né? E é um livro muito especial e muito precioso, ele traz ensinamentos tremendos. Mas antes de nós entrarmos especialmente no texto e aonde nós vamos estar refletindo nessa noite, eu quero contextualizar um pouquinho esse momento que o livro de Esther foi, que essa história de Esther ocorreu. Então imagine, muitos anos antes, houve uma guerra civil. E nessa guerra civil, ela houve uma separação entre dois reinos, os reinos do norte e os reinos do sul. O reino do norte foi chamado de Israel, então, e o reino do sul de Judá. Houve uma briga ali entre eles e houve essa divisão. E nessa divisão, houve reis que estiveram reinando sobre Israel e reis reinando em Judá. Mas ambos os reinos, esses reis, foram desobedientes, a maioria deles desobedeceram. E a desobediência tem consequência. Quando nós decidimos agir contrário à palavra de Deus, nós estamos sim expostos às consequências dessa relatividade, desse momento em que nós decidimos desobedecer. E ocorre essa desobediência, sabe, e a consequência foi que o Reino do Norte, ele é entregue nas mãos dos assírios e eles foram vencidos e foram para o cativeiro ali. Aproximadamente 100 anos depois, ocorre a mesma disciplina com Judá, e Judá ele também vai para o cativeiro e ele vai para a Babilônia, e o Nabucodonosor, que era o rei ali, leva os judeus para lá. E passando algum tempo, aproximadamente uns 100 anos após, então está nesse contexto, os judeus estão num lugar chamado na Pérsia, e ali numa cidade de Susã principalmente, mas toda aquela região, e os judeus estão ali, eles estão vivendo ali como estrangeiros, estão vivendo ali como exilados. E nesse contexto que o livro de Esther ocorre o que a história aqui no livro de Esther ele relata. E nós vamos ver a partir desse momento o que aconteceu ali. Nesse momento de Esther, ele vai relatar que quem reinava nesse momento era um rei chamado Assuero, ou rei Xerxes, né? E ele tinha uma linda esposa chamada Vasti, e era rainha ali do reino. E tem um momento que ele faz uma festa, e ele traz todos aqueles líderes da sociedade, ele começa a compartilhar os seus bens, os patrimônios, todos os benefícios e a força do seu reino. E ele manda chamar a rainha. E a rainha, toda dona de si, fala, não, agora eu não vou. E ela vai e ela desobedece uma ordem do rei, um pedido do rei, e o rei vai e destitui ela da condição de rainha. E nisso, o rei ele é orientado a pegar uma moça virgem ali da região, escolher alguém. Então, foi dado um decreto ali, uma ordem, que todas as moças com uma determinada faixa etária viessem para um lugar chamado Harém, onde ali ele ia escolher a esposa. E ele começa a olhar aquelas jovens, ele começa a conhecer, elas começam a ser preparadas para se apresentar diante do rei. E dentre elas está Esther. Esther, que o nome originário Hadassa, ela tem um nome mudado pelo primo, e ela foi criada pelo primo, que é Mardoqueu. Então, o primo dela, com a morte dos pais, ela fica órfã, e ela é, sim, criada pelo primo. E nesse momento, ela vai para o palácio, e ela fica um ano de preparação, e até que ela se apresenta para o rei. E o rei olha e fala assim, essa mulher é muito bonita e essa tem todo o perfil para ser a nova rainha. E ele vai e coloca ela numa posição de rainha. Então, quando nós olhamos assim, a vida de Esther estava começando a ficar bem. Né? Ela já tinha passado possivelmente por diversas dificuldades, ela já tinha passado por diversas lutas ali, perder os pais muito cedo, ser órfã, ser educada e criada pelo primo, não deve ter sido fácil. E agora, parece que está tudo bem. Agora ela está numa posição de rainha, numa posição de destaque naquela sociedade. Mas só que as adversidades, a nossa vida, ela funciona por ciclos. E quando nós, parece-me que estamos tudo bem, está tudo certo, e de repente vem uma notícia, e vem um novo ciclo. E é um novo ciclo que nós temos que enfrentar. E de repente esse ciclo vem com um pouco de provações, alguns desafios. E esses desafios, ele gera crescimento em nós, ele gera um novo tempo em nós, um novo tempo de nós renovarmos a nossa confiança no Senhor, de nós aperfeiçoarmos nossa fé, de nós sacarmos da nossa alma a nossa esperança. E de repente o que acontece com Esther é que estava indo tudo bem, até que de repente ela é surpreendida com uma notícia. E uma adversidade começa a acontecer. E eu quero caminhar um pouco sobre o livro de Esther. Nós vamos caminhar um pouquinho, né? O que que acontece? Aonde que a vida de Esther começa a ser impactada ali? Naquele reino, ela já era rainha ali, tem um guarda chamado Ramã, que ele era antissemita, ou seja, ele era um mau caráter, ele articula acabar com os judeus, ele era contra os judeus. E ele vem com uma história e ele fala com o rei Assuero, o rei Xerxes ali, que ele conduz uma situação, ele tinha uma posição de destaque, até que ele consegue que o rei disponibilize um anel para ele, para que ele edite qualquer lei, qualquer decreto para aquela sociedade. E como ele queria acabar com os judeus, ele inventa uma história e ele vai lá e edita um decreto, onde deveria matar todos os judeus daquela região. Então ele estava construindo lá uma forca onde ele ia acabar com todos os judeus. Então havia uma ordem que aonde toda a família, toda a linhagem, toda a geração de Esther, todo aquele povo judeu que estavam lá como exilados, eles seriam eliminados. Eles seriam exterminados por um decreto do rei. E aí começa a grande adversidade. Veja ali no capítulo 3. Versículo 12 a 14 diz ali, assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados, Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei, Xerxes, e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a toda a província do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo a cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Imagine receber uma notícia como essa. Imagine você receber uma notícia dizendo assim, olha, como nós recebemos a notícia, o coronavírus está aí. Olha, nós não sabemos o que vai acontecer. E agora? Será que vai acabar? Será que quantas pessoas vão morrer? Qual o número de mortes? Será que vai atingir a minha casa? E de repente, Esther, ela é surpreendida, ou primeiramente o seu primo é surpreendido com esse decreto. E de repente chega o decreto dizendo assim, ó, tem dia e hora para que vocês morram, para que vocês percam a vida, para que a vida de vocês seja aniquilada. Queridos, nenhum decreto humano, ele pode sobrepor ao decreto de Deus. Havia ali um selo em uma lei dos Medos e Persas, que não poderia ser revogada, que foi determinada a morte dos judeus, dos filhos de Deus que estavam ali, mas a última palavra, ela vem do Senhor, ela não vem dos homens. E aquilo que humanamente parece ser impossível, de repente Deus vem e age e opera um milagre. Você tem confiado no que os homens estão dizendo? O médico já disse que esse teu querido ou a querida está desenganado? A última palavra não são dos médicos, é do Senhor. Alguém já veio, o teu contador decretou que você está falido, que você está quebrado, que você não recupera mais sua empresa. Ele pode falar o que ele quiser, mas a última palavra vem do Senhor. Alguém já disse que o teu casamento acabou, que não tem mais saída. A última palavra é do Senhor. Então, quando nós olhamos para a vida de Esther, existe uma notícia que foi espalhada. Existia alguém que tinha passado por muitas adversidades, como Esther. Perda dos pais, várias dificuldades ali. Vivendo como escravo de um povo estrangeiro. De repente, mais uma notícia. Mais um momento de provação. Mais um momento onde ela precisava ser resiliente. Qual a adversidade que você tem passado hoje? Qual a luta que você tem enfrentado hoje? O que tem afligido o seu coração? Queridos, adversidades é parte do nosso dia a dia. Umas menores, outras maiores. O que deve mudar sempre é o nosso coração. Eu tenho repetido isso constantemente. Eu tenho visto muitas pessoas que têm chegado com a enfermidade, têm chegado na adversidade e têm sido nocauteado pela falta de fé. Eu não estou dizendo que nós não podemos chorar, eu não estou dizendo que nós não podemos ter um frio na barriga, mas isso deve ser temporário. Nós precisamos olhar para o Senhor e confiar naquele que tem poder. Independente do que os médicos lá em Brasília disseram para o Christian, para o pai dele, eu quero dizer que Deus está agindo, e eu vou ver o Christian saindo de lá glorificando a Deus, eu vou vendo o seu pai tendo uma experiência com Deus tremenda, saindo daquela UTI, porque eu creio num Deus que é poderoso. Então nós podemos sim confiar nesse Deus que é poderoso. E eu quero poder olhar aqui para esse livro de Esther, e eu quero trazer alguns ensinamentos. Como que nós podemos aprender através desse livro algo que nos ensina a reagir às adversidades? E esse ensinamento eu quero trazer tanto da atitude de Esther, como da atitude de Mardoqueu. Mardoqueu era o primo dela e ele foi muito sábio nas decisões, na forma como ele conduziu, tanto que ele terminou o tempo dele ali sendo reconhecido na mais alta sociedade ali naquele país. E veja lá, abre lá no capítulo 4 de Esther, veja o que diz o capítulo 1, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecendo, o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Queridos, o que, que nós aprendemos aqui com Mardoqueu? Ele pegou e se derramou diante de Deus, rasgando as suas vestes, colocando pano de saco e colocando cinzas. O colocar pano de saco e colocar cinzas tem a conotação de um arrependimento, e do pedido de humilhação diante de Deus, do pedido de socorro. Hoje nós não andamos com pano de saco, não andamos com cinza na cabeça, mas nós podemos sim pedir perdão a Deus dos nossos pecados e podemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Mas quando eu olho para esse versículo primeiro, se terminasse só aí, seria um desastre, mas nós vemos Mardoqueu, ele vem e ele se derrama diante de Deus, ele coloca a cinza na cabeça, ele rasga as vestes, coloca o pano de saco, mas ele não fica ali, e ele sai dali, e ele olha, e ele vai em direção à libertação, em direção à solução daquilo que parecia insolúvel. Então o primeiro ensinamento que eu tiro aqui de Mardoqueu, e que nos ensina, não fique nas cinzas, não fique no pano de saco, não fique nesse lugar. Porque quando você fica lamentando, 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 e você tira os olhos da solução, você se afunda ainda mais. Você vai ficar no lamento, você vai ficar sofrendo, se remoendo por algo que poderia ser muito mais fácil, sair muito mais fácil quando você levanta os olhos e vê que Deus pode agir nessa situação, nessa circunstância. Queridos, quando nós pensamos nisso, nós precisamos olhar para a nossa fé, como é que nós podemos nos colocar diante de Deus. Mardoqueu, ele não fica nas cinzas, ele chora, mas age. Veja o versículo 2, foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Sabe o que, que ele faz? Ele vem ali, ele rasga as vestes, ele pega as cinzas, mas ele não fica ali, ele vai em direção à solução. Então, nós precisamos agir, nós precisamos avançar. Certo? Você está aí lutando com a enfermidade, vai atrás, procura os médicos, vê o que dá para fazer mais, deixa Deus agir, vamos orar, vamos clamar, vamos compartilhar com a igreja, vamos entrar no momento de clamor, de intercessão, entrar na brecha mesmo. Você está lutando com a sua empresa, vai atrás de alguém que conheça do teu negócio, que te ajude a sair, mas não fique nas cinzas, com pano de saco, lamentando. O lamento pode durar um tempo, mas não podemos permanecer nele. Então, quando acontece isso, nós precisamos ir atrás da solução do problema. Versículo 7, ele vai dizer ali, Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido, e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther, insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar por misericórdia e interceder em favor do povo. Queridos, diante das lutas, das más notícias, nós podemos lamentar, chorar, mas nós não podemos ser paralisados por elas. As adversidades têm um potencial muito grande de paralisar nossa vida, mas nós precisamos agir, buscar estratégias para a solução. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de superação. A nossa capacidade de superar as adversidades. Você tem uma capacidade dentro de você que talvez você não conheça. E já está aí. Já está no teu coração, você precisa fazer o download somente. Falar assim, ó, Deus, eu quero poder executar esse software que eu recebi aqui, esse novo sistema aqui, esse novo aplicativo que eu recebi aqui. Nós podemos chorar, Podemos sim. Queridos, lá em João 11:35, o que, que aconteceu com Jesus? Jesus estava diante do seu amigo Lázaro, ele pega e ele chora. E ele chora mesmo sabendo que Lázaro seria ressuscitado. Jesus foi 100% Deus, onisciente. Certo? E ele vem e ele chora. Mas depois do choro, vem o milagre. Não tenha medo de chorar, não tem problema não. Não tem problema de se prantear diante do Senhor, não tem problema não. Mas não chore sozinho. Não chore sozinho. Vamos chorar juntos. Nós estamos como igreja aqui para te abraçar. Para cuidar de você. Sabe, nós queremos sim que você chore. Mas chore. Não ficando muito debaixo ou ali deitado nas lágrimas, mas olhando para o Senhor e deixando o Senhor enxugar suas lágrimas para que você veja o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Nós precisamos olhar para o Senhor e ver o Deus agindo. Eu posso ter impacto imediato das adversidades, mas a minha esperança deve gerar superação. Salmo 35 diz lá, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe alegria, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, eu tenho um primo muito querido, muito amado. Nasceu a filhinha dele, e ela nasceu com especial, e sem eles saberem, eles foram surpreendidos no parto. E foi uma luta, e passou por várias cirurgias, eles vieram para Curitiba, eles são no interior e tal. Foi muito sofrimento ali, foi muito choro, foi muito lamento, muito clamor, e Deus levou a bebezinha deles. Foi um momento de muita dor, mas passou 2 anos, aproximadamente, e agora estão com o bebezinho nos braços. Deus contemplou eles com uma nova gestação e com um novo bebê. E hoje eles celebram, eles têm um filhinho mais velho, e agora tem um filhinho mais novo. Eles estão celebrando a alegria que vem após o choro. A nossa vida, ela é um processo, e nós precisamos estar com o coração conectados com o Senhor. Para não deixar que as circunstâncias da vida nos nocauteie, nos jogue na lona, nos mantenha nas cinzas e no pano de saco. Ou no saco de pano, se assim preferir. Eu quero desafiar você a superar, olhar para frente, deixar Deus trabalhar na restauração da sua vida. Queridos, Deus nos enviou o Espírito Santo de Deus como o nosso Consolador. Não foi por acaso que o Espírito Santo de Deus foi enviado. Porque é na intimidade com o Espírito Santo que nós vamos experimentar a paz que excede o entendimento. É na conexão com o Espírito Santo que nós vamos conseguir estar na presença do Pai e viver um tempo especial com o Senhor. Portanto, não fique nas cinzas. Entenda que a nossa vida é feita por ciclos. Nós podemos superar e abrir novos ciclos para experimentar o melhor propósito de Deus na nossa jornada. O fato de você estar passando por adversidade, isso não quer dizer que Deus abandonou o propósito que Ele tem para a sua vida. Portanto, não fique nas cinzas, retire o pano de saco, olhe para o Senhor, para a grandeza dEle, e deixe o Espírito Santo te apoiar nesse processo. E esse é o primeiro desafio que eu coloco para você, que está aqui nessa noite. Queridos, e tem um segundo desafio que eu queria compartilhar aqui. Tem um segundo desafio que eu queria compartilhar, está lá no capítulo, no mesmo capítulo 4. E o meu desafio é, confie no Senhor além da lógica humana. Veja ali no versículo, a partir do versículo 9, ele vai dizer ali, Ratá retornou o relato a Esther, tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, olha a resposta de Esther. Todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que ele seja chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa que lhe poupe a vida. e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Olha só o que Esther está dizendo. A Esther manda algo que a lei previa. Você não poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, ele pegava, ele tinha ali um cedro, e dependendo do que ele fizesse com aquele cedro, poderia condenar à morte na hora. Mas quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você for calada nessa hora, ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão da outra parte para os judeus. Para você e a família do seu pai, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se você não foi no momento, colocado no momento certo, nessa posição de rainha. Queridos, a lógica humana dizia o seguinte: a Esther não pode chegar na presença do rei, senão ela será morta. Ela não é chamada há mais de 30 dias. E ela manda esse recado para o seu primo, para o Mardoqueu, dizendo: eu não posso chegar lá. Mas Mardoqueu, com ousadia, diz assim: ok, você pode até se calar, mas não pense que você vai escapar. Porque se você não vier em nosso socorro, existe um Deus que vai vir. Talvez Deus te colocou aí como rainha para isso, para esse momento. Mas você tem o poder de decisão, se você vai falar ou não. Sabe que aí ele fala ali que o meu socorro vem do Senhor. Deus vai providenciar o socorro e o livramento. Muitas pessoas têm falado: Deus é o meu socorro, é Deus que eu tenho meu socorro. Só que a hora que chega a adversidade, a primeira coisa que eu deixo a lógica humana, eu deixo a mente humana prevalecer ao que Deus está falando, ao que Deus está agindo no mundo espiritual. Por isso que eu não posso confiar na lógica humana, eu preciso confiar no que Deus nos fala, no que Deus promete. Se Deus prometeu o livramento, ele é homem, não é homem para descumprir, para mentir. Ele é um Deus que é poderoso, ele vem e age, ele vem e cumpre a sua promessa. Muitas pessoas estão escravas do medo. Nesse tempo, o medo tem escravizado a mente de muitas pessoas. Confiar além da lógica humana é entender o agir de Deus diante das circunstâncias. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos como é que é essa confiança no Senhor, se eu fosse perguntar para você assim: qual o exemplo de homem na palavra de Deus, homem ou mulher, que experimentou uma fé extraordinária? Eu não tenho dúvida que muito de vocês vai lembrar do pai da fé, Abraão, aonde lá em Hebreus 11 ele vai dizer que ele confiou de tal forma o seu filho. Ele obedeceu a ordem de Deus para ir lá sacrificar o seu filho, porque ele sabia que se o filho fosse sacrificado, Deus tinha poder para ressuscitar. Por que que Abraão foi com essa confiança? Porque havia uma promessa de Deus, que a partir de Abraão iria ser formada uma grande geração. E ele sabia que Deus não iria mentir naquela situação. Porque Deus não é homem para mentir. Você sabe por que que Deus não é homem para mentir? Você já viu, por exemplo, um elefante voando? Já viu um elefante voando? Por que que o elefante não voa? Porque não é da natureza dele. Ele não foi gerado para isso, ele não foi criado para isso. Agora Deus, que sempre existiu, que é o Criador do céu e da terra, um dos seus atributos é a fidelidade, a verdade. Queridos, ele não mente porque a mentira é contra a natureza dele. E ele não pode agir contra a sua natureza. Então, se você não tem confiado em Deus, tem confiado mais nos homens, não tem a ver com o poder de Deus ou com o agir de Deus, tem a ver com a tua cosmovisão e a tua referência. Quem é Deus para você? Aonde Deus está nessa escala? Quem é você diante desse Deus? Você é filho amado? É filha amada? Deus tem cuidado de você. Porque quando eu confio no Deus Todo-Poderoso, e eu tiro os olhos das palavras que são jogadas ao vento, por homens até muitas vezes bem intencionados, mas que trazem palavra que gera escravidão, que gera apreensão, que gera angústia, que gera ansiedade. Confia no Senhor, confia. Confiança, a confiança ali do Senhor, de Abraão, gerou uma obediência, a obediência gerou a glória de Deus. Confiar é crer que Deus não mente, que Ele é fiel. Salmo 9, 10 diz lá, o Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você consegue entregar tudo ao Senhor com plena confiança. Se a tua mente tem dificuldade de confiar, você precisa tirar os olhos dessa colcha de retalhos. Sabe essas palavras soltas que aparecem por aí? Eu pego palavras chaves e eu começo conduzir minha vida por palavras chaves. E aí a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela começa a ter um efeito de autoajuda. Não! Abandone isso, queridos. Nós precisamos de comida sólida. Nós precisamos conhecer a Deus, a essência de Deus, a intimidade com Deus, porque é essa intimidade que vai aperfeiçoar a tua fé. É essa intimidade que vai fazer você reagir às adversidades com uma confiança inabalável. Porque esse momento ruim que você está passando vai passar. Vai chegar um momento que isso não vai existir. Não vai existir mais. Ah, mas eu estou com um terminal com câncer. Beleza, está com terminal com câncer, você aceitou Jesus, você tem a vida eterna, meu filho, minha filha, você tem a vida eterna. Não temas, Deus pode tirar você dessa cama hoje, Deus pode curar esse câncer hoje. Mas se Ele não curar, você estará curado na glória e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai estar te abraçando. Nós precisamos parar um pouco de muito mimimi, porque nós não confiamos um Deus que tem todo o poder. E nós não confiamos porque não conhecemos. Muitas pessoas não confiam porque não conhecem. Vivem com um Deus superficial, um Deus que ele vem aqui e até me sinto bem. Mas falta intimidade. Falta interdependência, falta eu falo assim, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não vou no meu momento devocional porque eu quero ticar algo na minha agenda, mas eu vou porque eu tenho desejo de me encontrar com meu pai e deixar o meu pai ministrar o meu coração, deixar o meu pai me carregar no colo, meu pai me orientar como é que eu administro essa vitória, como é que eu administro essa adversidade. Nós precisamos renovar nossa confiança no Senhor. Lá em Isaías 40, 30, 31, diz lá, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, de repente você está aí, cansado, exausto, está tropeçando, está na hora de você rever essa esperança no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos. Por quê? Porque a confiança está no Senhor. Confiar não é somente uma prova de segurança, mas é uma prova de amor. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida vai gerar em você uma confiança inabalável. Vai gerar em você uma confiança que as circunstâncias e as palavras dos homens não vão derrubar. Pare de confiar no que a sociedade está dizendo. Pare de confiar no que os homens estão dizendo. Maldito é o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Eu não estou dizendo da multidão de conselheiros, me entenda bem. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós podemos ouvir sim, mas nós temos que ouvir com um pano de fundo, com uma essência de que a última palavra é do Senhor. E aquela palavra que chega para mim, ela vai ser bênção ou maldição, a hora que eu consultar o Senhor e Deus confirmar no meu coração. Pare de ir para lá e para cá em todo vento de doutrina. Você precisa buscar a essência, intimidade com Deus eterno, aquele que quer restaurar a sua vida. Ele não quer somente te amparar na adversidade, mas Ele quer que esse momento que você está vivendo seja a grande chave para um novo momento com Ele. Que daqui para frente você possa viver os melhores anos da sua vida com o Senhor. Terceiro ponto, queridos, que eu quero destacar aqui. Está ali no versículo 15 ao 17. Veja o que diz ali. No versículo 15 a 17. O texto vai dizer o seguinte. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Olha só. Mardoqueu chega, fala o que estava acontecendo. Esther vem, manda uma justificativa. Mardoqueu vai lá e responde para ela de novo, dizendo assim. Você está fugindo da raia, é? Você está correndo? Você vai nos abandonar agora que você é rainha? Mas Esther responde de uma forma bela. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã. E jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Queridos, o que acontece com Esther aqui? Qual a atitude dela diante daquela situação? Diante daquela adversidade? Ela vai com ousadia na dependência de Deus. Ela vai ali e convoca aqueles homens, ela vai e convoca aqueles homens a jejuarem. A buscarem a presença de Deus, a buscarem a face de Deus, a se unirem ela num propósito. Sabe por quê? Porque ela confiava num Deus, que independente do que apareceu na vida dela, do que aconteceu na vida dela, queridos, ela era órfã, ela foi criada pelo primo, ela perdeu os pais muito cedo, mas isso não abalou a fé que ela tinha no Senhor, a fé que ela tinha em Deus. Quando ela convoca o povo para jejuar, para orar, sabe por quê? Porque ela confiava no poder do jejum e da oração. E ela busca a face de Deus, ela coloca um propósito diante de Deus. Para quê? Para que ela vá na ousadia, mas não somente uma ousadia relapsa, uma ousadia irresponsável, mas é uma ousadia que vem firmado na presença de Deus, no poder de Deus, na obediência ao Senhor. Esther não teve medo de ousar, mas na dependência de Deus, ela age. A falta de ousadia impede você de experimentar coisas lindas com o Senhor. Você é guiada pelo medo ou você é guiado pela fé? Como é que você guia as suas decisões, as suas atitudes? Você é levada pelo medo, levado pelo medo, ou você é guiado ou levado pela fé? Se você é guiado pelo medo, você está vivendo com um espírito de covardia. Se você é guiado pela fé, você está vivendo com um espírito de fé, de confiança no Senhor. Como você tem caminhado? Como você tem enfrentado essa adversidade? Lá em 2 Timóteo 1,7 diz lá, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, você precisa ser valente, você precisa ser ousado. Se a palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, por que que você tem vivido como covarde? Se o Espírito já está em você, o nosso Espírito que é eterno quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nesse Espírito que é eterno quando nós entregamos a vida ao Senhor, Ele tem algo dado por Deus, que é ousadia. E eu deixo de ter ousadia quando eu sou dominado pelo medo, quando eu olho para as circunstâncias, eu olho para as tempestades da vida, e isso tira o meu centro, tira o meu equilíbrio. E aí, de repente, eu me vejo vacilando na minha fé. Você tem vacilado na fé, você precisa ser valente, você precisa abandonar isso. 1 João 4,18 diz lá que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, a ousadia não é só uma questão de coragem. A ousadia, entenda bem. A ousadia não é só uma questão de coragem. Ela é uma consequência do amor. Se o amor afasta todo o medo, ou seja, o amor me deixa corajoso. Não é eu estar bombadão, ir lá, puxar ferro, ficar fortão, e agora venha faixa preta de jiu-jitsu, de muay thai, de não sei o quê, artes marciais, não é isso que me deixa corajoso, não. O que me deixa coragem é o amor. Dá uma olhadinha no teu contexto. Quando meus filhos olham para mim e eles veem o meu amor por eles, eles se enchem de coragem. Eu estou junto ali, se eu falo assim, filho, vai lá, ele vai. Por quê? Porque ele confia, porque existe um amor, ele sabe que se acontecer alguma coisa, eu vou estar junto com ele. Sabe, então vamos lá, tem alguma coisa, minha filha está ali num desafio, falei, vamos juntos, esse desafio é grande, mas nós vamos vencer, eu estou junto contigo. Isso dá coragem, por quê? Porque o amor faz ela confiar. Se você não confia, dá uma olhada como está o seu amor a Deus. Você ama genuinamente, profundamente a Deus? Ou você, Deus é 10, Deus é tudo para mim. Eu gosto muito assim, quando eu pergunto, quem é Deus para você? Deus é tudo para mim. Deus é tudo para você. Então vamos olhar aqui na sua agenda, quanto tempo você dedica ao Senhor nessa intimidade no seu dia. E aí o bicho pega. Pastor, eu vou na célula, eu vou no PGM, eu vou no culto. Queridos, se você tem amor, um amor genuíno pelo Senhor, você vai querer estar próximo, você vai querer estar junto. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa. E quando eu saio, eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu faço uma viagem, eu estou longe, eu vou a alguns lugares bonitos, vou para Maceió, eu não consigo ir na praia, gente. Eu não consigo fazer nada, porque a minha esposa não está ali, parece que tem um vazio. E eu quero chegar em casa. Porque o meu amor quer fazer estar próximo, quer ter tempo de qualidade. Agora, como é que o seu amor com Deus não te leva a ter tempo de qualidade com Ele? E aí, quanto menos amor você tem, menos tempo de qualidade você tem. Quanto menos tempo de qualidade com Deus, menos você conhece a Ele. Quanto menos você conhece a Ele, menos você tem as chaves para a tua coragem. Porque ter ousadia e ter coragem requer conhecer o Deus que é todo poderoso e que Ele age e capacita você para avançar, para superar as adversidades, para superar os obstáculos, para passar pela luta, confiando no Senhor que é todo poderoso. Queridos, qual o desafio que você tem nessa noite? Eu quero aqui finalizar. De repente você está aqui nessa noite, você tem passado por adversidades, você tem passado por lutas, você tem passado por grandes dificuldades. E o que está faltando a você, é ousadia. Ousadia para agir na dependência de Deus. O que está faltando para você é coragem realmente para você confiar no Senhor além das lógicas humanas. O que está faltando para você é você não permanecer nas cinzas e no pano de saco. Você pode fechar seus olhos. Você que está aqui nessa noite, eu quero trazer um desafio aqui para você. Quero trazer um desafio para que você possa se colocar diante do Senhor agora nesse momento. De repente você está aqui nessa noite, está aqui no YouTube, no Facebook, e você nunca entregou a vida ao Senhor Jesus. E eu quero te desafiar a fazer isso agora. Eu quero te desafiar a colocar o teu coração diante do Senhor agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, onde você está? E que você pudesse fazer uma oração aí. De repente você está passando pela luta, pela adversidade, o que Deus tocou no teu coração é que você precisa entregar sua vida a Ele. Você nunca fez uma decisão de entrega. Você precisa fazer isso hoje. Eu queria desafiar você a fazer uma oração comigo. Dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho me perdido ao tentar levar a vida do meu jeito. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero poder viver um novo tempo com o Senhor. Eu quero poder viver um novo momento com o Senhor. Essa é minha oração em nome de Jesus. você fez sua oração, queria que você compartilhasse aqui no chat, eu quero orar por você. Se você fez sua oração entregando a vida ao Senhor, coloca aqui, eu entreguei. Só coloca assim, eu entreguei. Eu entreguei minha vida. Coloque aqui no chat se Deus está falando no teu coração hoje. Eu quero poder orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus confirme no teu coração essa entrega. Você está tomando essa decisão nessa noite? Não deixe de colocar aqui. Eu quero poder orar pela sua vida. Eu quero poder orar pela sua decisão. Eu tenho um outro desafio para você que está aqui. E de repente você tem passado pela adversidade. Você continua nas cinzas, no pano do saco. Está na hora de você confiar no Senhor. Está na hora de você ser ousado na presença de Deus. Oh, Everson, você entregou, meu querido. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém que entregou a vida ao Senhor Jesus aqui? Compartilha aqui no chat. Como o Everson colocou aqui, coloque aqui. Nós queremos orar por você, nós queremos clamar pela sua vida. Agora você que está aqui, de repente você precisa sair desse lamento. Você precisa sair desse lugar. Um lugar de mimimi, um lugar de... Você precisa olhar para cima e falar assim, eu vou enfrentar com ousadia os desafios que tenho se apresentado diante de mim. Eu vou enfrentar com desafios as adversidades que têm se apresentado diante de mim. O que você tem, Deus falou teu coração hoje? Como é que Deus falou teu coração hoje que você precisa hoje colocar diante do Senhor? De repente você está aqui e você precisa entregar a sua vida, áreas da sua vida que você tem enfrentado, que você tem tentado resolver do teu jeito. Eu estou aqui no Facebook também para ver se tem alguém aqui que está entregando a vida ao Senhor hoje, está tomando alguma decisão hoje. Coloque aqui, queridos, eu quero orar pela sua vida. Você está tomando uma decisão hoje. Você precisa sair das cinzas, desse pano de saco. Você precisa confiar no Senhor, independente da lógica humana. Você precisa agir com ousadia na dependência de Deus. Eu quero orar. Ó, a Ângela colocou, a minha vida está entregue a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Aida colocou aqui, eu quero servir ao Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Com ousadia, já estou salva, mas quero tempo de qualidade com Ele. Glória a Deus, Aida, que Deus possa confirmar no teu coração essa decisão. Eu quero orar, feche seus olhos. Nós vamos orar e vamos clamar. Eu quero orar pela decisão do Everson, quero orar pela decisão da Ângela, pela decisão da Aida. Eu quero colocar diante do Senhor essas vidas. Vamos clamar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos desafia a viver uma vida completamente ousada na dependência do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina tanto a passar pelas adversidades, a enfrentar as adversidades confiando no Senhor, confiando no Seu poder, confiando que o Senhor não é homem para mentir, o Senhor é um Deus que fala a verdade e que nos promete cuidado, amor, honra, louvado seja o Senhor. Deus, eu quero clamar, ó Deus, pela vida do Everson, pela vida da Ângela, pela vida da Eda, das decisões que foram tomadas nessa noite, decisões de entrega da vida ao Senhor, decisões de servir ao Senhor, de buscar mais intimidade, todas as demais decisões que ocorreram nessa noite, nós entregamos e colocamos no Seu altar. Louvado seja o Senhor. Deus, que possamos ter aqui homens e mulheres que saiam dessa noite, desse culto, confiando, com ousadia, com uma ousadia como Esther, que não tem medo das circunstâncias, não tem medo do que os homens falam, mas confiam no Senhor, que agem na dependência do Senhor, que agem sim, para a honra e glória do Senhor. Oh, Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor renova a nossa fé, o amor ao Senhor renova a nossa esperança. Louvado seja o Senhor, abençoa, Deus, cada família aqui representada, abençoe, Deus, que eles possam buscar cada dia mais intimidade, honra do Senhor, que eles possam sim conhecer mais ao Senhor, para ter conhecimento e ousadia, para avançar, não deixar ser dominado pelo medo, dominado pela lamentação, mas sim olhar para o Senhor e viver para a honra e glória do Senhor com ousadia, olhando para cima. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. E agora, Senhor, recebe o nosso louvor, que nos fala que nós nos rendemos ao Senhor, e nós queremos sim nos render ao Senhor nesse tempo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Você que tomou a decisão ao lado do Senhor, não deixe de mandar mensagem aí, nós queremos ajudar nesse processo. Vamos adorar ao Senhor.